Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao sexto episódio da temporada do DHCast. O meu nome é Bruno Cobb, eu sou host aqui do podcast da Digital House. Também sou instrutor aqui na casa nos cursos de UX, marketing, negócios. E hoje eu tenho mais convidados incríveis aqui pra gente falar sobre um tema que às vezes é muito confundido, às vezes é deixado de lado, às vezes é abandonado, mas é muito interessante, do universo do marketing, do universo de dados, que é uma coisa chamada social listening, né? Escuta social, um tema super bacana, que a gente vai destrinchar aqui e contar tudo que você precisa saber. Eu tô mega ansioso aqui para esse papo. Para começar, a gente vai conhecer os nossos convidados aqui um pouco. Eu vou chamar o Menejan Morgado. Mene, se apresenta para a galera aí, por favor.
Pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, Bruno, todo o pessoal aí da Digital House. Bom, sou o Mene. Eu sou sempre meio difícil me apresentar, mas sou graduado em marketing, tenho MBA em mídias digitais, né, pela FGV. E hoje eu atuo na área de insights da Stilling, né? Uma ferramenta de social listening. É um pouquinho aí, já trabalho um tempão com isso, acho que mais de 9 anos já com social listening, já trabalhei com marca, já trabalhei no cliente, na agência, em PR, e agora estou numa ferramenta, né? Então acho que tem um pouquinho de história para contar aí, espero contribuir nesse papo.
E o que é o Stilling, para quem não conhece o Stilling?
A Stilling é uma ferramenta, né, de monitoramento de mídias sociais, né, de CXM, na verdade, porque é um conglomerado de funções ali. Então, a gente tem a parte do social listening, a gente tem a parte de atendimento ao cliente, né, SAC, tem a parte de performance. Então, quando junta tudo isso, vira uma ferramenta poderosa de CXM.
CXM é Customer Experience Monitoring, é isso?
É isso aí.
Olha só, cheio das letrinhas, sopa de letrinhas aqui nesse podcast, tá achando que...
É, o pessoal gosta muito, né, das siglas, né, mas é o Customer Experience Management.
Management, não é monitoring.
É.
É gestão de experiência do cliente.
Exato. Quando você faz isso, cuida de todo o ciclo, né? Dessa experiência de comunicação, que é isso, né? Olhar um pouquinho para o que estão falando dentro das páginas do cliente, olhar muito para o que estão falando fora dela, e quando a gente consegue juntar tudo isso aí para tirar uns insights.
E a gente gosta pouco de ouvir o que os outros estão falando aqui, então é um negócio que já é feito pro nosso métier aqui mesmo. E além do Menê aqui com a gente hoje, a gente tem o Nino da Silva. Conta pra gente, Nino, se apresenta aí pra galera.
Bom, eu sou Nino, sou um cara baiano, nascido em São Paulo, porque minha família é baiana e eu sou nascido em São Paulo, então eu sou um baiano metido. Baiano nascido em São Paulo. De vez em quando me pego, apesar de ser paulista, eu me pego falando independente da propaganda, falando como se fosse um legítimo baiano. Sou publicitário já tem um tempo, acho que eu nasci publicitário mesmo, acho que todo baiano nasce publicitário, mas eu nasci publicitário, nunca pensei em fazer outra coisa, e a publicidade acabou me escolhendo mesmo, e eu fui. E eu trabalhei muito tempo em agência, já cheguei a ser veículo também por um tempo, de mídia exterior, fui agência, era diretor de mídia em agência recentemente, nos últimos 5 anos, passando por algumas agências, e agora eu tô na Globo, tocando o time de Ad Services. É um time que a Globo criou com a minha chegada. Eu cheguei para criar esse time com a intenção de ajudar as marcas a verem os resultados diretos do que eles faziam lá dentro da Globo. Então, deixamos de ver apenas impactos e cobertura e alcance, etc., para ver também o que ficava para a marca depois de ser impactada, depois de uma pessoa ser impactada. E colocar esses resultados no topo, no meio e no fundo do funil. Porque tem conversões acontecendo no topo do funil, no meio do funil, e muitas vezes a gente ignora. Porque a gente só vai olhar o que acontece no last click. É, isso é um equívoco técnico e a gente acaba fazendo isso. E o social listening acaba ajudando muito a gente nisso, né? Monitoramento e social listening ajudam, porque na composição de uma análise de resultado, da contextualização de um resultado, olhar para o que os outros estão falando, ouvir o que os outros estão falando, tirar daí alguns contextos, algumas ideias e alguns insights é essencial.
Você vê que a gente fala de micro e macro conversões no curso de marketing aqui na Digital House, a galera acha que a gente tá maluco. E aí vem o Nino da Globo aqui, cara, falar da mesma coisa que a gente fala no curso. É magnífico escutar essas coisas, a gente fica muito satisfeito de ouvir que a gente tá falando a mesma língua do mercado. Bom, antes da gente ir direto pro assunto, da gente começar a falar dessa ciência maravilhosa, que é a fofoca social, né? Essa escuta do que as pessoas estão falando aí, eu quero convidar você que está nos escutando a seguir a Digital House nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente está falando por lá. Fazer o listening da Sociedade Digital House. Tem muito conteúdo, muita novidade. E não se esqueça que o 20 do DHCast tem um desconto estupendo para estudar na escola, hein? Pode chamar o pessoal lá pelo site, abre lá o WhatsApp que a gente tem no site novo, muito lindo o site novo, e você vai falar pro pessoal lá, o Kobe falou no podcast que tinha um descontão, hein? Para quem era ouvinte lá, você não vai se arrepender, tá?
É incrível, lugar incrível, Digital House. Muita gente boa estudou aí, viu?
É, a gente tá fazendo escola, literalmente, aqui no mercado brasileiro de marketing, UX, dados, programação, tem um monte de coisa aqui pra gente poder falar. E uma dessas coisas legais, que a gente quer, inclusive, tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, tem um e-book que a gente produziu sobre social listening, com tudo que você precisa saber, basicão, one-on-one, tá lá para implementar essa técnica no seu negócio. O link vai estar na descrição desse podcast aqui. E aí, acho que com isso dá pra gente começar a falar um pouquinho dessa coisa que é o listening, né? E vamos começar com dados, uma conversa data-driven aqui, não é mesmo? Tem uma pesquisa da Global Digital Report, saiu no final do ano passado, diz que o mundo tinha 4,6 bilhões, e aí eu vou usar uma palavra aqui agora que vai entregar a minha idade, bilhões de internautas. Se você é da época que as pessoas falavam de internautas, meu amigo, você já tá aí tomando a sua quarta, quinta dose da vacina, não é mesmo? Esses 4,6 bilhões, né, de internautas aí, foi um aumento de 7,3% em relação ao ano anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de pessoas online está subindo, e não está subindo pouco. Além disso, essa pesquisa apontou que o tempo de conexão na internet também aumentou. Ou seja, a média global era de 6 horas e 54 minutos por dia. Rapaz, 6 horas e 54 minutos. São quase 7 horas. Estou falando da média, tá? Global. No Brasil, esse número chega a 10 horas e 8 minutos. É o segundo lugar do ranking mundial. A gente só perde para as Filipinas. O que que isso tudo quer dizer? Quer dizer que o número de pessoas na internet hoje em dia já era grande e está aumentando. Quer dizer que a gente está passando 10 horas por dia na internet aqui no Brasil e a gente está falando um monte de coisa lá. E aí, ô Menei, considerando esses fatos que eu trouxe aqui, as estratégias de marketing. A gente sempre ouve falar de monitoramento em redes sociais, mas muita gente acaba confundindo, né, o significado de listening e considerando sinônimos, né, de listening, monitoramento. Então, para a gente começar a conversa, eu já queria te puxar para explicar o que é social listening, para que ele serve, qual é a diferença de monitoramento de redes sociais e social listening, onde ele vive, o que ele come, do que se alimenta, como se reproduz, Benê.
Legal. Antes, só falar que eu fui nesse e-book aí, hein? Tá muito legal, baixa lá, pude contribuir com o pessoal, com umas coisas, tá bem legal, baixa o e-book que tá, o conteúdo tá muito bom. Bom, Kobe, tem mesmo, né? Acho que o tempo passa, o tempo voa e as pessoas continuam com dificuldade de definir ali o que é monitoramento e o que é listening. Eu vou até trazer uma coisa que o Rodrigo Helser me falou, que eu achei muito legal, que ele fala, monitorar. Ele tem um jeitão. Monitorar. Monitorar vem de monitor, vem de acompanhar. Então, o monitoramento de mídias sociais é acompanhar as mídias. E aí trazer tudo aquilo que a gente está acostumado. As métricas ali, né? O que deu certo, o que deu errado, o que avançou, não. Picos, né? Ah, tive mais, tive menos, tal. Então, o monitoramento de mídias sociais é muito importante. Continuemos fazendo. mas vamos olhar também para o social listening, que é diferente, é escutar o que está sendo dito ali. Então, a gente vai entender quais assuntos, dividi-los, para a gente conseguir tirar insight. Então, acho que, e não que o monitoramento não dê, mas o listening é um mergulho no monitoramento. Acho que isso deixa... Responde a pergunta? Não sei se ficou claro.
Responde. Será que a gente consegue dar um exemplo prático das duas coisas? Do que é um monitoramento e do que é um social listening no dia a dia de um profissional da área?
Não, acho que sim. Talvez o monitoramento a gente pode acompanhar quanto falam de um assunto. Quanto estão falando, sei lá, da tua marca? Quanto estão falando de...
Da Globo. Vamos pegar a Globo, que a Globo está aqui comigo.
Vamos da Globo. Vou do BBB. Quanto estão falando do Big Brother? E aqui é número. Ah, estão falando mais.
Contrata um pacote bem grandão lá na Stilling, hein, se você for monitorar o Big Brother.
Depois eu conto para vocês que a gente monitorou o BBB e deu um número absurdo de menções.
Olha só.
Então, voltando para o nosso exemplo, eu posso monitorar um assunto, ou é uma página, eu posso monitorar a Globo, e aí eu tenho um número. O listening é mergulhar nesse número e saber, mas o que estão falando sobre isso? Tá, estão falando sobre a Globo, mas é sobre qual programa? É bem ou é mal? Quanto esse muito ou pouco em relação a um período, em relação a um concorrente? Então o listening é mais amplo, é dividir essas conversas, entendê-las e trazer um insight e mostrar como alguma coisa que pode gerar uma ação. Né? Então acho que é isso. O monitorar é acompanhar. Olhar o número, o listening vai um pouquinho além.
E a gente estava batendo um papo rápido aqui nos bastidores do podcast e o Nino falou uma coisa que eu queria trazer aqui agora, que ele falou uma coisa sobre o nosso futebol brilhar no relatório. Né? Não, foi o Nino ou foi o Menê que comentou do...
Foi o Menê,
não foi o Menê? Fala, como é que é, o Menê, que o nosso futebol tem que brilhar no relatório, né, o
Menê? É isso. eu sempre falo pro pessoal, né, tipo, a gente vai fazer sempre o melhor trabalho possível. Falando pro pessoal de conteúdo, né, conteudistas que devem estar nos ouvindo aí, né, pessoal sempre que pesquisa muito, busca muita referência, e a gente vai pensar numa régua de conteúdo legal, quais são os pilares, qual a estratégia, vai dar certo, não vai, mas nosso futebol a gente defende no relatório, né? É lá que a gente mostra o que deu certo, o que não deu tão certo, o que deu errado, como potencializar o que deu certo, e é lá que a gente mostra, que a gente entende primeiro, porque fazer relatório é um grande aprendizado, né? É só ali que você vai ver mesmo o que aconteceu, e mostrar isso para o cliente. Então, é no relatório. Não é a parte mais legal do trampo, mas é essencial.
Eu achei magnífico você falar isso, porque eu também passei por agência bastante tempo, né? E eu sempre falei para as equipes que relatório não é uma prestação de conta para o cliente. Né? Relatório de social media passa longe de ser relatório de ser prestação de conta para cliente. Relatório de social media é quase que uma retro, um review do trabalho que a gente fez para a gente conseguir tirar insights, para a gente conseguir. É uma ferramenta para a agência, não é uma ferramenta para o cliente. Lógico que também pode ser uma ferramenta para o cliente, mas se a gente está trabalhando, a gente está no dia a dia, o relatório não é uma prestação de conta, né? Ele passa muito longe de ser isso aí. Achei maravilhoso você estar falando isso. E depois de ouvir tudo isso, eu acho que eu posso afirmar que o social listening faz muita diferença na vida de qualquer empresa, independente do nicho, ainda mais considerando esse crescimento absurdo da internet pelo mundo, que criou um fenômeno, a gente fala disso acho que mais ou menos desde 2008, 2006 talvez, que é o uso da segunda tela, o second screen, né? Que ficou cada vez mais comum entre as pessoas. E a gente tem aqui alguém que pode explicar muito bem para a gente o que é este fenômeno, como ele se reproduz, de onde ele vem. Nino, o que é esse negócio de segunda tela? Como é que ele se relaciona com redes sociais e com social listening, parceiro?
Tudo bem. Cara, na verdade, a segunda tela, eu lembro da gente ter falado de segunda tela há muitos anos, né? E assim, desde então, a gente tem visto essa segunda tela, ela já virou primeira tela, ela já virou só a outra tela que estava ligada junto da primeira. Eu acho que a segunda tela é nada mais, nada menos do que as pessoas tendo espaço para poder interagir e falar, para poder saber o que está acontecendo além do que ela está vendo também. Porque isso, normalmente esse termo, ele é bem mais associado quando você coloca outros meios em contraposição à TV, por exemplo. A TV está rolando, você está assistindo a novela e você está vendo outra coisa do que está acontecendo no mundo e comentando sobre a própria novela, muitas vezes, ou futebol, ou sobre o próprio Big Brother, por exemplo. E você está ali numa segunda e muitas vezes numa terceira tela. Isso só mostra que a gente ainda tem muito mais para crescer em uso de internet, em uso de redes sociais. A internet é meio que se traduziu em redes sociais depois de um tempo, né? Mas tem muito mais para evoluir ainda. A gente olha esse número absurdo de gente usando, de gente online, o time spent das pessoas aumentando. Eu acho que ainda vai aumentar. Vai chegar uma hora que a gente vai olhar e vai perceber que nós não usamos hoje nem 30% do potencial que existe na internet, com todas essas telas ligadas, com todas essas oportunidades de falar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Eu acho que o social listening, pegando um ponto do que Menê falou sobre o relatório, apesar de ser chato, ele ser importante, eu acho que o relatório, a parte de relatório é uma arte, cara. Fazer relatório é uma arte. O relatório, ele é uma peça de venda. Você não só conta o que foi entregue, mas principalmente o que aconteceu, o que você descobriu, o que você tirou daquilo e o que dá para usar, como usar, o que fazer amanhã. E aí isso faz com que muitas vezes uma marca olhe e fale, uau, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso desenvolver um novo formato, uma nova abordagem, me posicionar de forma diferente. Isso demanda uma campanha nova. Eu acho que segunda tela é o jeito mais claro de você mostrar que não basta só você falar, mas você precisa também ouvir e ler, né? Esse ouvir traduza-se em ler o que as pessoas estão falando, para poder interpretar se de fato o que você está fazendo, o que você está falando com as pessoas está sendo entendido na essência, está sendo bem repercutido, enfim. Eu acho que segunda tela é a síntese da internet hoje em dia.
E é muito louco isso, porque existem redes que estão se consolidando como os canais da segunda tela. Eu acho que o Twitter talvez na liderança dos canais, né? O pessoal migra pro Twitter para assistir futebol, para comentar o Big Brother, para falar de outros grandes fenômenos que acontecem por aí, né? Quando tem algum grande pronunciamento, às vezes na televisão. Eu acompanho, sou twitteiro de carteirinha, talvez seja na top 3 das redes que eu mais uso. E é muito louco você ver que às vezes as pessoas estão falando de um tema, e eu vou seguir no exemplo do Big Brother aqui, e se você não tiver muito bem contextualizado naquele tema, se a tua ferramenta não tiver bem configurada nesse caso, né, se você tiver profissional na área e trabalhando com isso, você não captura o tema que as pessoas estão falando, porque elas estão tão dentro do assunto, né? Se eu tô dentro, quando eu tô comentando, por exemplo, um paredão do Big Brother, muitas vezes a palavra Big Brother não aparece no tweet, às vezes o nome do participante não aparece no tweet, criam-se, né, termos, um jargão da edição, muitas vezes, né, nem do programa, mas é daquela edição específica que se cria, e isso tem tudo a ver com o social listening, que tem que ter um analista por trás, né, contextualizado para conseguir capturar esses assuntos, tirar insights de dentro deles e conseguir configurar a ferramenta direitinho para poder não perder o mio da fiada, aí, né, como diz um amigo meu. Né, Menê?
Eu acho que, e até só para pegar esse projeto do Big Brother, a gente fez um trabalho bem legal aqui, porque o objetivo principal era levar essa análise de dados para as pessoas, né, para o público, para entender que sempre dá, né, sempre tem número atrás. Então, a gente fez um trabalho com esse objetivo, de popularizar a análise de dados. Então, a Paty Azevedo, né, aqui do time de Insights, beijo, Paty, se você estiver ouvindo, ela produziu 49 relatórios de BBB nesse período. E essa é a ideia. Otimizar essa pesquisa é o segredo do negócio, porque a cada dia apareciam novos termos, novos apelidos. Então, quando estão falando de um participante específico, logo ele já tem uma variação. E aí, daqui a pouco, a torcida chama de outra coisa, a torcida rival, e a gente vai otimizando essa pesquisa para que ela continue rica e cada vez mais acertada, sabe? Para que a gente consiga tirar um insight mais rápido, porque também tem isso. A gente está falando de um monitoramento de, no final, 83 milhões de publicações sobre o Big Brother, mas como você entende essa conversa? E aí, vamos levar isso para uma marca, talvez não vai ter 83 milhões, mas quando eles falam de uma marca, O que eles estão falando? Eu acho que é aí que está o segredo, né? Você conseguir trabalhar e você ter um time que trabalhe com isso, para não só otimizar essa pesquisa, mas consiga segmentar bem essas conversas para você entender o que realmente estão falando.
Uma coisa importante também é a gente saber, ter em mente, que também, até mesmo o canal forte, denso, como o Twitter, ele muitas vezes ele pode estar só representando uma bolha, não só social, mas também uma bolha do assunto, né? Porque a gente vê casos, por exemplo, de uma ação que é feita num programa, num reality, por exemplo, e essa ação ela está carregada de hate no Twitter. E aí uma marca que estava patrocinando essa ação pode olhar e pensar, nossa, todo esse hate para mim foi um fracasso, a minha ação, etc. E aí você vai fazer uma outra pesquisa complementar, como um Global Tracking, por exemplo, que é uma pesquisa que a Globo faz, que a gente faz no time de Ad Service, para poder descobrir o que as pessoas no Brasil, depois de terem assistido a ação, acharam, o que pensaram sobre a ação, o que pensaram sobre a marca, etc. A gente vai descobrir que, na verdade, as pessoas não gostaram, foi de um detalhezinho, mas todo o resto está super aprovado, as pessoas adoraram. E esse detalhezinho está lá no Twitter sendo comentado e tal. Então, assim, a gente sempre recomenda também para as marcas que elas sempre olhem mais pontos de contato, mais fontes de informação, abram bem o espectro. E aí é parte disso também é o listening, né? Que é você não só monitorar o que estão falando, né? Uma coisa específica, né? Um quantitativo, mas olhar o qualitativo e até mesmo em outras fontes para ver o que as pessoas estão falando dos outros aspectos dessa ação que aconteceu. Então é importante só ter isso em mente mesmo, porque às vezes a gente olha para um boom que está acontecendo no Twitter, numa hashtag, e a gente olha e fala, uau, tá tudo errado. Às vezes não, às vezes é só entender o cerne daquilo, por que aquilo está acontecendo, mas que o resto do assunto pode estar bem preservado.
Só para complementar um pouquinho com isso, Nino, uma coisa que é muito legal e acontece frequentemente é isso. Principalmente falando de Twitter, né? Sobe uma hashtag, odeio o bolo de laranja. Aí a galera vai e começa a falar sobre odeio o bolo de laranja. Essa hashtag trenda. E aí você pensa, meu Deus, as pessoas odeiam bolo de laranja. O Brasil não suporta bolo de laranja. Mas você vai ler esses comentários, você vê que o time que defende o bolo de laranja também embarcou nessa hashtag. E aí fica muito difícil. Então, quando você traz isso para o social listening, aí você vai entender o que está acontecendo. Aí você vai ver que pessoas dentro da hashtag odeia o bolo de laranja, tem a galera que realmente odeia o bolo de laranja, tem a galera que ama o bolo de laranja e usou essa hashtag para combater quem odeia. E tem toda uma conversa. Aí ali no meio você vai achar receita de bolo de laranja, você vai achar, sei lá, a loja de bolo de laranja, você vai achar a organizadora de festa que serve bolo de laranja no buffet. Todo mundo surfa essa onda. Uma coisa que a gente costuma falar é que nem é sobre criar uma onda. Criar uma onda na internet é muito caro, é muito difícil, mas você pode encontrar essas ondas e surfá-las. Então, pegando a onda do bolo de laranja, é isso. Tá rolando papo lá sobre o bolo de laranja? Como sua marca pode surfar essa onda? Tem várias formas. Via social listening, você vai entender exatamente a conversa dentro desse volume absurdo, o que a sua marca pode aproveitar dessa conversa e aí embarcar nela.
Eu tô achando maravilhoso esses comentários de vocês. Isso que o Nino falou, ter sempre uma segunda métrica, né? Uma segunda rede, ter uma segunda... São falas, cara. São falas que a gente escuta nas aulas daqui da escola. Este podcast vai virar material de aula dos nossos cursos de marketing, cara. Que incrível escutar vocês falando disso. Porque realmente são coisas que a gente repassa para os alunos. Eu lembrei, quando você falou do negócio de não ficar na bolha do Twitter, né? Tem uma imagem que a gente usa na aula, que tá o príncipe da Inglaterra dando o dedo, assim, né, pelo ângulo da foto, dá a impressão que ele tá dando o dedo pro jornalista, assim. E na hora que você pega uma foto que tá em outro ângulo, ele tá, na verdade, fazendo um sinal de legal, de joia pro pessoal, assim. E aí a gente usa essa imagem brincando, falando que você tem que ter sempre uma segunda métrica para você olhar, né? Sempre um segundo ângulo para você olhar alguma coisa para você não se enviesar, né?
Exatamente. Tem uma coisa interessante, né? O Benê estava falando sobre aproveitar oportunidades, usar o listening para isso. Lembro que o Girafas fazia muito isso, né? O restaurante Girafas. Ele fez uma vez uma... Eu não estava na agência na época, mas eu cheguei logo depois, na Pepper, que foi o Peace Day Burger. Que o McDonald's, o Burger King mandou uma fez um convite para o McDonald's para eles estarem juntos em um evento, para as pessoas irem comer hambúrguer e os dois juntos, sabe, compartilhando o espaço. Uma coisa super bacana, super legal, super interessante, né? Um convívio.
Colaborativo, né?
Colaborativo. E aí e super informal, assim. E postou acho que foi no Facebook ainda. O McDonald's mandou uma carta super formal, dizendo que não iria, pois existem questões contratuais e questões comerciais, etc. Super chatão, assim, sabe? Uma coisa mais formalzona. E eu lembro que isso repercutiu, começou a repercutir, e as pessoas falando sobre o assunto, e por um trabalho de social listening, de não estar monitorando apenas o que a própria marca estava fazendo, mas por acompanhar o que estava rolando e o que estavam falando, e a sentimentalização do que estavam falando sobre os assuntos relacionados a eles, o Girafas pegou, olhou, viu o assunto e entrou, e se ofereceu para ir no lugar do McDonald's. E acabou que virou um evento nos Estados Unidos, onde tinha lá as bandeiras de algumas grandes marcas internacionais e de uma grande marca nacional, que era o Girafas. Então, muito legal, o Peace Day Burger. Então, assim, por aí, a partir daí a marca já começou a participar de tudo, fazer um listening mais forte ainda. E descobri que as pessoas estarem falando de um determinado assunto, ainda que mal, ainda que negativamente, podem estar fazendo isso que o Menê falou, né? Muitas vezes usando a própria hashtag só para participar da conversa, incrementando a percepção negativa externa, porque está usando aquela hashtag, mas falando coisa boa e que, de repente, propondo uma oportunidade, chamando uma outra marca para participar e tudo mais. A gente viu, por exemplo, situações no BBB que as pessoas falavam mal do Arthur ou de outro participante. Por exemplo, esse Arthur, hashtag esse Arthur. As pessoas usavam isso para fazer críticas. Mas aí, quando você olhava ou entrava na hashtag, tinha muita gente usando esse Arthur apenas para poder defendê-lo. Mas para poder participar da conversa, tinha que colocar a hashtag. Então, muitas vezes, a hashtag está no alto, não significa muito hypado, não significa que está todo mundo concordando com aquilo também, né?
Esse exemplo que você trouxe do Peace Day Burger aí, do Dia da Paz, né, dos hambúrgueres, ele é muito louco porque ele traz pra gente uma visão de que o social listening, ele não gera só oportunidades de marca, né, de marketing, de branding. Ele gera oportunidades de negócio, né? O Girafas não é uma marca forte no setor de hambúrguer. Quando você pensa hambúrguer, você não pensa Girafas. E os caras estão se posicionando ali, business mesmo, eles estão se colocando como um business, falando, gente, tem eu aqui, né? E não só dentro do Brasil, os caras foram lá fora conversar com as marcas de fora, né? E isso só foi possível através de social listening, né?
E aí, até sobre esse caso, eu acho que tem uma estratégia que é muito legal, cada vez mais usada, e que é do War Room. A gente chama de War Room, que é essa sala de guerra, ou é monitorar as coisas, eventos ao vivo. Por quê? A diferença entre ver uma coisa legal na internet e conseguir aproveitar esse buzz é o quão rápido você age. Então, sabe o que eu fico imaginando? A galera do Girafas, quando viram esse post e alguém falou, gente, vamos responder? Vamos entrar nessa? Dentro de uma estrutura normal, imagina o tempo que isso leva. Da pessoa que pegou do BI, né? Eu sempre falo do BI, que é a pessoa que tá ali, que falou, gente, isso aqui é legal. Aí ele pega, vai mandar isso para não sei quem, manda e-mail, aprova, leva para a agência. Cara, até isso acontecer, já passou. Na internet é tudo muito rápido. Daí já começou o jogo de futebol e já pararam de falar. Então, a agilidade com que isso acontece é muito importante. Então, por isso que cada vez mais as marcas têm se organizado para a estratégia do War Room, né? Que é você montar um time que está acompanhando determinado evento. Aí vamos voltar para o Big Brother, né? Que é uma coisa que acontece muito. Ah, então uma marca lá, sei lá, vai expor. O time dessa marca está acompanhando o programa ao vivo, 10 horas da noite, todo mundo ali, um BI, um community, um mídia, para que possa tomar decisões rápidas para potencializar uma coisa que deu certo ou estancar uma crise. Acontece, né? Às vezes a pessoa está lá surfando, o negócio cai. Então, tem isso. Mas as marcas interessadas nisso também organizam as suas operações para aproveitar essas oportunidades. Então, essa parte de você conseguir tomar decisão rápida passa por social listening, que a gente está sempre olhando e monitorando, vendo como isso pode acontecer, só que só identificar não adianta. Porque aí, de novo, levar essa informação só no final do mês, lá no seu relatório, lindão, vai falar, pô, muito legal, mas já passou. Então, você juntar as pessoas para que você possa tomar uma decisão rápida de como agir pode ser um diferencial aí no sucesso de uma ação.
Autonomia para o time, né? Bom treinamento também. O time tem que ter autonomia. A gente usa muito o exemplo da Netflix, né? Que eles têm, se não me engano, 7 ou 8, se bobear mais, redatores cuidando do Twitter deles lá. O ponto frio, que ficou famoso agora, ponto, né?
Sim.
Com o Pinguim também. Uma autonomia gigantesca. O famoso tweet do "Você está louca, querida", né? Que chegou no presidente, chegou na mesa do presidente da Netflix Mundo, né? Não é na mesa do presidente Brasil, chegou na mesa do presidente. Está lá o tweet até hoje, né? Online, ganhando retweets e respostas. Foi uma intervenção política, né? Que a marca fez. Ali foi muito, muito pontual. E é muito louco você pensar isso, de que se você for entrar numa de deixar isso num fluxo de aprovação hierárquico, né, vertical, você nunca vai ter a velocidade que você precisa. E outra, é o que você falou do horário, né, esses programas, né, esses fenômenos que a gente acompanha através do listening, através do digital, muitas vezes eles não acontecem em horário comercial, né. O Big Brother começa às vezes às 11 horas da noite. O futebol, bicho, também é depois do horário, né. O Masterchef, não sei se pode falar, o botar o Nino numa enrascada aqui, se eu for colocar o Masterchef na conversa.
Eu ia comentar o seguinte, cara. Assim, além disso, né, a gente estava falando aqui agora, eu estava lembrando de uma outra função, né, do uso do social listening, mas aí meio que vou atravessar o assunto para poder colocar isso, porque foi um ponto que eu lembrei agora. Porque a gente vê também, tem outros casos em que a gente está fazendo ações, a marca está fazendo ações na TV mesmo, em outros canais, num canal, por exemplo, como a televisão. E muitas vezes o resultado dessa ação, dessa marca, é talkability, é basicamente gerar repercussão num assunto específico. E aí você olha e fala, cara, então o resultado tá onde? Porque eu fiz um patrocínio de um programa, eu criei uma pauta customizada no canal da TV Paga para poder falar de um assunto específico. E o que eu queria que as pessoas tivessem entendido, que as pessoas entendessem que a partir de agora falar sobre isso ou tal produto significa tal coisa. E aí você vai fazer um social listening para entender se as pessoas estão falando exatamente como você gostaria desse assunto, se as pessoas estão usando os termos que você gostaria que usasse, e tudo mais. Então, social listening serve também para comprovar um tipo de resultado, que é o talkability, para saber como é que as pessoas estão falando, o que estão falando e onde estão falando sobre você. É importante também ter isso em mente. Isso é mais um resultado de meio de funil, para você ter uma noção clara de que um esforço feito num ambiente que não é traqueável, como a TV, ele também gera um resultado traqueável que acontece nas redes sociais.
É muito legal, porque realmente isso é uma coisa, eu costumo falar que é um segundo passo do social listening. Quando a gente fala de listening, primeiro a gente vai buscar nossa marca, nossos concorrentes, né, para saber o que está acontecendo. Vamos fazer isso dentro das nossas redes, muito nosso. Só que tem um ponto de você começar transbordar esse listening, que é o que o Nino falou. Então, por exemplo, a gente pode medir se estão falando o que eu espero da minha campanha, mas antes dela sair, eu também posso usar o listening para saber o que as pessoas falam sobre ela. Então, eu posso pegar um assunto X começar a passar a monitorar. Então, de novo, eu vou monitorar bolo de laranja. O que as pessoas falam sobre bolo de laranja? E aí eu começo a ver que as pessoas comentam sobre isso. Aí vem a sabedoria popular, bolo de laranja é bom para comer quando você está, sei lá, mais velho. Ou, coloca um pinguinho de limão que tira a acidez. Bate, você começa a entender todo esse contexto sobre bolo de laranja. Eu uso exemplos muito ruins, né?
Eu adorei os exemplos de bolo de laranja.
Tipo, mas você começa a entender o que as pessoas falam sobre isso, e isso pode virar insight. Vira insight de conteúdo, pode virar insight de campanha, porque você já vai conhecer a percepção das pessoas sobre esse assunto. E isso é uma parte muito legal do listening e que a gente acaba usando sempre. Outra coisa é também quando já está... A gente costuma pensar que o social listening só é para grandes eventos, grandes coisas, é tudo muito grande. Também não necessariamente, porque ele pode ajudar que as coisas fiquem grandes. Ah, nossa, menino, como assim? Você pode pegar, por exemplo, sua marca vende roupa, sei lá, por que não monitorar festa do pijama ou outras coisas assim, né? Então a gente começa a entender contexto e como a gente pode entrar nessas conversas.
Não se envergonhe dos teus exemplos didáticos, que eles são os melhores, viu, Menê? Eu também, aqui na escola, eu viro e mexo, eu uso o exemplo da barraquinha de venda de limonada do Calvin para construir modelo de negócio. tem de tudo aqui na escola. É muito legal, é didático.
Eu tava lembrando aqui de um quando eu fazia consultoria, teve uma época que eu fiz consultoria, em 2018 ali, só ficava prestando consultoria para algumas marcas. Eu lembro que uma marca veio me procurar para saber, uma marca, ela é até internacional, é uma marca muito grande. Ela veio me procurar para saber se tinha terreno para ela lançar um tipo de produto específico para o público mais jovem. Ela falou, eu quero lançar esse tipo de produto aqui que só tem lá fora. Eu queria saber se no Brasil tem aceitação para isso. Então eu queria fazer um trabalho, eu queria saber se de repente é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de social, de monitoramento, social listening. Então, eu acho que o social listening pode ajudar. E fazer um trabalho de social listening, desde ver quantitativamente alguns pontos, né? Antes de tudo, a gente definiu o que a gente ia ver, quais eram os critérios de avaliação, etc. Mas aí eu acabei fazendo uma análise de que partia dos canais de redes sociais e ia até mesmo analisar o que as matérias dos jornais estavam dizendo, o que os programas de TV estavam falando sobre esse assunto do ponto de vista jornalístico e quando diziam, o que o público falava em cima da repercussão desse assunto nas redes sociais. Então você criava um multiverso de temas e de conversas para ver se as pessoas, o que as pessoas estavam falando, quem eram os grandes detratores desse assunto, quem eram os promotores desse assunto. Aí, uma vez que você descobriu o que falavam para promover ou para detratar, além de quem estava detratando e quem estava promovendo, também descobri quem era o perfil do detrator, o perfil do promotor, para que você soubesse se, olha, se for possível fazer o produto, promova para este target. Se for possível, promova para esse target. E quando você tiver que defender o seu produto, defenda para esse outro target aqui. Então, assim, acabou que virou um material, assim, um relatório onde a gente defende o nosso futebol ali. Acabou virando um relatório que mostrou para a marca que, assim, tinha território, sim, para você criar, desenvolver esse produto, mas tinha um desafio enorme, porque era muito crítico. O jovem, quando falava do produto, a mãe dele, nas redes sociais ou nos comentários das matérias sobre isso, criticava muito o uso desse produto e tal. Então, assim, a gente conseguiu mostrar para a marca que, olha, tem espaço, mas, assim, é melhor você promover para este público aqui, só que aí você tem um grande detrator, que é esse outro target, então você precisa fazer uma outra campanha, um outro trabalho de comunicação para se aproximar desse target, explicar para ele os benefícios, ou, sei lá, o baixo índice de malefícios do uso desse produto, etc. Enfim, acabou sendo um trabalho bem legal e todo centrado em social listening, né? Indo além das redes sociais.
Que papo magnífico que foi esse aqui, hein, cara? Que episódio, senhoras e senhores! Eu adorei esse papo hoje. Infelizmente, o tempo passou voando, como é de praxe, nessa nossa quarta temporada aqui nesse nosso DHCast. Mas antes da gente finalizar aqui, a gente tem o nosso momento tradicional, né? O momento dicas aqui que a gente costuma abrir. O pessoal pede nas redes sociais, cobre as dicas e tal. Então vai ter aqui as dicas no episódio. Fique à vontade, tá? Pra trazer as dicas de vocês. Esse último comentário do Nino e do Menem me fizeram até colocar uma dica extra aqui no nossos, no, no, nas nas que eu vou trazer aqui pro pessoal, mas deixa aí a dica de vocês, fiquem à vontade para fazer o merchan, o jabá, contar para as pessoas onde é que elas podem encontrar vocês, nas redes sociais e etc. Eu vou puxar aqui o Menê para ele se despedir primeiro.
Obrigado, Cobb, obrigado, Nino. Obrigado, pessoal. O Danilo falou, passou tão rápido, fica sempre um gostinho de quero mais, tem tanta coisa para falar ainda. A gente fica, puxa, podia ter falado daquilo, mas isso também é importante e tal. Então, como sempre, vamos transbordar essa conversa para redes sociais. Se alguém quiser falar sobre o assunto, me procura lá, @Menedjan em qualquer rede. Essa parte boa, né? É só Menedjan.
Isso é um branding, pessoal, cara. Isso já é uma marca.
É,
cara.
Muito. Fica um abraço para todo mundo que me zoou na escola, né, cara?
Hashtag vingança do bullying.
Vingança. Então, me procura lá, a gente continua esse papo, tem muita coisa para falar. E como dica, né, aqui, eu indico o Confraria, né, que é uma ação que a Castling tá fazendo, na verdade, é um Horizon, que tem o objetivo disso, de juntar e fomentar essa comunidade de social listening e de mídias sociais. Então, acompanha lá, tem um grupo no Telegram, tem diversos conteúdos, no site da Castling também tem bastante coisa. Mas para a gente falar sobre isso, vamos falar sobre listening, vamos falar sobre essa estratégia que movimenta muito e tem muito a crescer. Então, obrigado, pessoal. Um forte abraço e até mais.
Nossa, e se você não conhece essa ação da Stiling, do Confraria, você também acabei conhecendo ela hoje, que o Menem me mandou o relatório aqui. Cara, um tremendo relatório lindo, cheio de dados legais, ser um exemplo de relatório de social, de levantamento de insight, de apresentação de insight para cliente. É uma ótima ação de inbound de vocês, que sem dúvida nenhuma deve estar dando muito resultado já, mas deve estar. Esse relatório do BBB que você me mandou aqui, eu achei incrível, cara. Mostra umas coisas bem magníficas, legal. Legal que a gente está conseguindo divulgar isso aqui no podcast. Estou bem feliz. Venino!
Bom, a minha dica, cara, eu vou deixar uma dica que é um livro, Storytelling com Dados. Esse é um dos melhores livros que eu já li, cara.
Animal, esse.
Ele fala de uma coisa que, em síntese, significa que as ferramentas não conhecem as histórias por trás dos dados. Então, você precisa, sim, das informações, você precisa levantar, mas você precisa de leitura, de olho nos dados, nas informações. Precisa comparar as informações. Quanto mais fonte de informação, melhor. Mas você precisa sempre criar, dentro desse ambiente caótico dos dados, uma narrativa organizada com base em informação relevante. Então, esse livro é uma recomendação que eu faço, que eu deixo. Para me encontrar, basicamente, é Nino da Silva, em qualquer lugar também. Mas tem uma página no Instagram, um canal no Instagram. Eu falo página porque eu sou de 1982. Então, tem um canal no Instagram que é o @NinoTalks, que é onde eu normalmente trabalho, falo alguns assuntos, né, sobre mídia, sobre marketing, performance, etc. E, enfim, fica aí @NinoTalks no Instagram para quem quiser saber. E é isso. Agradeço pela oportunidade. Pô, baita papo legal. Sim, recomendo a Stiling também, porque baita empresa. Já trabalhei, já fizemos coisas juntos em outras ocasiões também. E, porra, baita trabalho legal que os caras fazem. Esse relatório do Confraria também eu achei incrível. Os caras sabem contar a história, e além de ter dado importante, ter informação relevante, ainda é um relatório bonito. Os caras conseguem juntar tudo numa coisa só, é muito legal.
O ápice do design, cara. Bonito, eficaz e útil.
Exatamente.
Poxa vida, eu fico feliz da vida, vou levar isso. Provavelmente o pessoal vai ouvir, mas... A pegar dessa coisa do relatório, esse é só o final, tem outros 49. A gente foi fazendo dia sim, dia não, com insights do BBB e tal. Nesse caso específico, Confraria BBB, foi um projeto bem legal. Então, a gente foi divulgando insights dia sim, dia não. Tem tudo lá nesse relatório. Depois compartilha com a galera, Kobe. Aí, não sei como vocês fazem isso.
Não, eu vou spamar nos grupos, no Slack da escola aqui, nos grupos dos professores. A galera vai ficar sabendo disso aqui já.
E é muito legal, porque o objetivo da Confraria é isso. Como faz o relatório, a análise. E a gente finalizou esse projeto com o War Room na final. Na final do Big Brother, a gente fez um grande War Room, tinha umas 50 pessoas acompanhando a final e gerando insight, gerando conversa. Então, acho que isso conta um pouquinho aí.
E vai estar na descrição do episódio também. A gente coloca sempre as dicas na descrição do episódio aqui. Isso resolve um problema nosso aqui da escola, que é muitas vezes a gente não consegue trazer relatório de cliente para mostrar em aula, porque são dados sigilosos, né?
Uhum.
E a Stiling trouxe já essa ação, pode ser bem legal para as turmas aqui. E o Nino acabou de falar de um livro magnífico, Storytelling com Dados, deixei um link aqui também pra gente colocar na descrição do episódio. Esse livro do Nussbaumer, né, é um livro da Alta Books. Alta Books também é outra editora que vira e mexe aparece aqui no podcast. Tava rolando a feira de livros da Unesp, eu gastei um caminhão de dinheiro no stand da Alta lá. Esse livro especificamente realmente é muito bom, é um assunto que vocês cedo ou tarde vão ouvir falar aqui no podcast. Data Visualization é um negócio que certamente a gente vai falar aqui no podcast, se não nessa temporada, numa próxima Data Vis, né? É um trend, é importantíssimo. Storytelling data também é uma coisa que o livro, é o assunto do livro especificamente, mas super recomendo, o livro é magnífico, o Nino acertou de forma absurda na dica dele aqui. E eu vou encerrar com as minhas dicas, né? Eu vou deixar um TED pra vocês ouvirem, né, ou assistirem. Eu certamente vou errar o nome dela aqui, né, mas a Monji Sinchoto, ela fala não só sobre o impacto social através das redes sociais, né, mas ela fala sobre o impacto real mesmo, a forma como a gente pode usar as redes sociais para ter impacto concreto nas vidas das pessoas, né? E isso me tocou muito quando eu assisti o TED dela, mostrando que listening não é só comércio, não é só marketing. Listening pode ser social pode ser social, né? E isso é bem legal. E uma outra dica que eu tinha trazido já também para trazer, para colocar aqui no podcast, a HR Rocks tem uma certificação gratuita, tá? Sobre, de introdução a OKRs. Você que nunca escutou falar de OKRs, eu ouvi falar de KPI só, né? De Key Performance Indicators. Os OKRs são os Objectives and Key Results, né? Os objetivos e resultados-chave. É uma metodologia de gestão muito usada por marcas do Vale do Silício, por startups de lá. É um jeito de uma abordagem diferente para métricas, que é bem legal. Essa é uma certificação gratuita que tem na internet. Eu deixei o link para vocês aí também na descrição do podcast. E o nosso papo aqui hoje me fez recomendar, a primeira vez, talvez, que eu vá recomendar um conteúdo em inglês. Vai ter que usar o Google Translator aí, se o inglês não estiver afiado. Mas a galera falou que listening é importante, por, não só pelo que estão falando da sua marca, né, mas pelo que estão falando em torno dela também. Eu não posso não recomendar um artigo do Kevin Sindler sobre branding, que chama Ads Don't Work That Way, né? É o melhor artigo de branding, é um artigo de 2014, e que até hoje eu recomendo, tanto nas aulas, quanto quando se fala de marketing, quando se fala de marca, quando se fala de propaganda no geral. Eu acho que é um artigo fundamental para se entender um pouco melhor de como esse negócio funciona, né? Essa coisa do branding, essa coisa das marcas. E você, ouvinte, muito obrigado pela sua presença, ficou acompanhando a gente até aqui. Não se esqueça de compartilhar este podcast com as pessoas que você acha que vão se beneficiar ao ouvir o que a gente está falando aqui. Grupo de WhatsApp, grupo do Telegram, Slack da firma. Manda no Slack da firma pro povo ouvir essas coisas que a gente tá falando aqui, que é legal, tá bom? E segue a gente nas redes sociais pra você saber de todas as nossas novidades aqui. Até o próximo episódio. Valeu, galera.
Valeu, pessoal.
Valeu.
Foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!